Vamos dar início para Shiur Tanya de hoje, dia Tet Shvat, o décimo dia para o mês do Shvat. O Shiur Tanya de hoje inicia na página 54, 10 linhas de baixo para cima, nas palavras Vihinei Ratzon Ha'Elyon, e termina com o término do capítulo 22 do Tanya na página 55. Resumindo o que nós estudamos no Shiur Tanya de ontem, uma vez que a Torá emprega a linguagem humana, devemos concluir que a comparação e a analogia do dibur da fala de uma pessoa comparado com a fala da Hashem tem muito em comum. Ou seja, em comum no sentido que não apenas com a analogia de nosso dibur sobre o dibur, sobre a fala da Hashem, é um aspecto da revelação do Gilui, que nós estudamos no capítulo 21, que o conceito da fala é para revelar e manifestar aquele que antes era num estado de potencial oculto e escondido para ser revelado no sentido prático. Com certeza isso cabe sobre Dibur da Hashem, que antes de Deus ter criado todos os mundos, as faculdades e os poderes da Hashem eram de uma maneira oculta e escondida. E através das criações dos mundos, ou das criações de todas as criaturas que existem nos mundos, veio-lhe de Gilui ver de uma maneira revelada as forças ocultas da Hashem. E por esse motivo, cabe dizer Dibur fala sobre Hashem pelo aspecto que Dibur tem, que é revelar algo que antes era escondido. Mas também pelo segundo aspecto de Dibur, que quando a pessoa fala, ele desvincula, ele separa e também distancia uma certa faculdade que antes era unido com ele. Está sendo distanciado para ser criado com uma identidade própria, onde que de fato se torna uma entidade desvinculada. Também sob esse aspecto, podemos falar que o Dibur da Hashem possui também esta característica. Apesar que perante Hashem, sua fala é totalmente unida com ela, e unida com uma unicidade perfeita, uma unicidade absoluta como era antes de Deus ter criado os mundos, mas isso é somente perante Hashem. Perante nós, que nós nos encontramos no mundo onde que não faltam klipot e sitrach, o lado oposto da Kedushá, onde que tem tanta impureza e tantos elementos negativos. Para a força vital da Hashem, poder descer tanto e se contrair tanto, passar por tantos tipos de tzimtzumim, condensações e contrações, para poder chegar no nível de poder sustentar mesmo assuntos, mesmo seres do sitrach do lado oposto, sem dúvida nenhuma, pela ótica e pela forma que aparece perante as criaturas, o Dibur da Hashem se distanciou. O grande segredo é que aparece. Mas o fato de parecer significa que Deus, de fato, criou nossos mundos e os seres de nossos mundos. E os seres baixos do nosso mundo significa impureza e klipot, de tal forma que cabe a eles interpretar o fluxo divino e a extensão da influência da Hashem como se tivesse desvinculado, como se tivesse distanciado. E com isso entendemos a palavra Elohim Acherim, que não somente outros deuses, mas Elohim eles recebem do Deus Acherim pelos ombros, pelas costas. Eles não recebem porque eles merecem, eles não recebem porque de fato eles representam a verdadeira vontade, o desejo íntimo da Hashem para fornecer vitalidade, ao contrário. Eles estão aqui somente com o objetivo de proporcionar uma oportunidade para pessoas justas para transformar os clipes para a Kedusha, aonde que cabe transformar, e desfazer, desmontar os clipes aonde que não cabe elevação. Eles estão aqui somente para proporcionar méritos para os justos e castigos para os perversos. mas jamais que eles representam a verdadeira vontade de Hashem, e por isso eles são chamados Elohim Acherim. Eles recebem pelos Achorai, eles recebem pelos costas. E com isso também podemos logo concluir que também no segundo aspecto do Dibur, fala, pronunciar, que sempre nos lembra como uma entidade desvinculada, separada da essência, numa certa forma, é verdade também sobre os fluxos e influências da Hashem, que pelo menos perante as criaturas e os seres do nosso mundo, eles interpretam aquele fluxo como se tivesse desvinculado. Parece a eles. E para entender isso melhor, vamos continuar no Shirtani de hoje. Vehinei Ratzon Ho'elyon, a vontade superna do aspecto panim, pnimiyut íntimo da Hashem. Humakor hachayim, ele é a fonte da vida, hamchaye et kol olamot, que anima todos os mundos. O fi she'eino shore klal al sitrach. Uma vez que o pnimiyut da Hashem, o semblante ou íntimo da Hashem, jamais que ele está presente na Sitrach, ele não está presente de forma alguma na Sitrach. De Gam Prinat Achorai, e também o aspecto, parte posterior, que nós vimos antes chamado Achorai, que eles recebem pelas costas, do Ratzon da Olhão da Vontade Supera. Também em nome Lubash Betuchama, mas também não se veste efetivamente nas Klipot. Ela maquifa a milmala. Ele fica envolvendo-a por cima. Lekar. Himakom hamita vatuma Hashem yishmerim. E por isso, a Sitrach é a moradia da morte e da corrupção, Deus nos livre. Ou seja, sendo que o pnimiyut da Hashem, o íntimo da Hashem, o interior da Hashem, não se relaciona com os clipot de forma alguma. Também naquele que nós vimos antes, Achorai, da parte posterior da Hashem, também não se veste mesmo na clipa. Fica makif, circunda-a por cima, mas não entra, não penetra bem na clipa. E por isso, por falta de vida divina, os clipot se tornam um lugar da morte e da corrupção. Que me atmise, porque aquele pouco, aquela pequena quantidade, houve de luz e vida, que ele de fato consegue absorver dentro de si, me prineta choraim de gdusha shalama, do aspecto posterior da santidade. O me prinat galut mamash betocha, se encontra num estado real do exílio dentro dele. Besod galut ashkinana, o aspecto da doutrina esotérica do exílio da Shekhinah, que conforme já explicamos antes. Ou seja, se nós vamos fazer um balancete para poder medir quanto vitalidade existe nos klipot, nos elementos negativos, e o lado oposto, o lado da Kedushá, nós vamos ver que eles quase vivem com milagres. Eles não têm vitalidade, quase nada. Por quê? Do pnimiyu da Hashem, do íntimo da Hashem, eles jamais que vão receber algo. Sendo que o pnimiyu se distancia, o pnimiyu do interior da Hashem se distancia totalmente dos klipot. Não está a fim de fornecer. Dos achorai, a parte posterior da Hashem, também não entra no pnimiyu, não está sendo absorvido dentro dos klipot. Aquele pouco, aquela pequena quantidade que eles recebem, também se encontra na maneira do exílio. E justo pelo fato que o contato que eles têm com o Kedushá é tão pouco, tão diminuído, tão restrito, por isso que eles estão chamados a moradia da morte e da corrupção. E agora entendemos uma segunda explicação no nome do Elohim Acherim. Pela reina, por esse motivo, eles são chamados Beshem Elohim Acherim. São chamados outros deuses. Além do fato que nós vimos antes que eles recebem do Achorai, do aspecto do parte posterior, Além desse fato, eles também são chamados outros deuses, pelo fato de avodah zarah mamash. Uma vez que eles representam uma verdadeira idolatria, o kfirah ba'achdutoh shel melech malchei ha'melachim ha'kadosh baruch hu, e negação da unidade do Supremo Rei dos Reis, o Santo HaKadosh Baruch Hu. Por que que de fato eles negam a existência da Hashem? Que me'acha she'or ve'chayut ikdusha, sendo que a luz e a vida da santidade, hubibchinat galut betocha, se encontra num estado do exílio dentro da sitrah, dentro do lado oposto da Kedushah. Está sendo exilado dentro da Klipa. E por isso a Klipa em Nabetela Klal, ela não se anula de forma nenhuma legabei Kedushat HaKadosh Baruch Hu, a santidade da Hashem. Ve'adarabe, não somente que não se anula, ela tem muito chutzpah. Ela magbia atzma kanesha, ela se eleva como uma águia dizendo ani ve'afsiot, eu sou e não há nada além de mim. Eu sou a única existência. É uma chutzpah terrível. Não somente que eles não entendem qual que é a verdadeira existência deles, que eles derivam toda a sua nutrição e vitalidade da santidade da Kedushah. E não somente que eles não entendem, mesmo se eles estão a fim de errar, que Deus é mais forte do que eles, eles ainda têm a chutzpah de dizer ani vafsiot, eu sou e não há nada além de mim. Como se tivesse eles a única existência, totalmente oposto e contraditório ao lado da Kedushah da santidade. O que mamar? Ou como dito, Yeor li vani asisan, meu rio é meu próprio e eu mesmo me fiz. Palavras que Faraó falou. O Nilo é meu rio, é meu próprio, e eu mesmo me fiz. Sou o próprio dono da minha vida, eu mesmo me fiz. V'lachein amru razal, sendo que nós já entendemos que qual que é o motivo que o klipá, que os elementos negativos, eles podem errar e podem chegar à conclusão tão infeliz. Eu sou e não há nada além de mim. Isso é pelo fato que a divindade que está dentro deles é tão diminuída. E o pouco que entra se encontra numa maneira do galut, numa maneira do exílio. E quando falamos exílio, significa que aquela divindade que se encontra dentro deles é tão presa que não consegue influenciar a pessoa e mandar uma mensagem para mostrar para a pessoa que ela não é nada disso que ele está achando e que ele não é tudo isso. Isso, de fato, para poder errar e poder cair numa armadilha de uma pessoa chegar na conclusão que ele é o dono da sua própria vida, demonstra até quando a faísca divina está presa dentro da pessoa. Lachein amru razal, este é o motivo pelo qual nossos rabinos, da abençoada memória, falaram, shegassut ruach, que a arrogância, uma pessoa que está exibido, shekula ke avodah zarah mamash, é comparável à idolatria. E qual que é o motivo? Que iker veshoresh avodah zarah, qual que é a base, qual que é a essência da avodah, como que começa todo a avodah zarah? Ou seja, a avodah zarah no seu nível prático é obviamente algo que é contradiz a unicidade da Hashem. Mas qual que é a base, qual que é a raiz da avodah zarah? Como que começou toda essa situação negativa? O Mashenech Shav Ledovo Bifnei Atzmo consiste no fato de alguém se considerar algo em si, e o que significa em si? Separado, nifrado, nikdushato, shomakom, separado da santidade da Hashem. O raiz da avodah zarah começa somente pelo fato que alguém se considera separado da Hashem. O fato de se considerar separado da Hashem, isso dá um início para uma caída muito brusca até finalmente pensar, eu sou e não há nada além de mim. Apesar do fato de uma pessoa se sente para algo em si, não implica, logo fira Hashem legamo, não implica em total negação de Hashem. Que de Ita Bigmar, como está escrito no Talmud, que eles, os idólatras, correle lecodalecai. Eles chamam Hashem o Deus dos deuses. Mas a dificuldade é chegar a Machshivim Atzmam, Lieje Davab Ifneatzmam. Eles se consideram ser entidades e seres independentes, o Bazé. E pelo esse fato de eles se considerar entidades e seres independentes, e com isso eles se afastam, afridim et atzmami do shatosh o makom barucho, eles se afastam da santidade da Hashem, da unicidade da Hashem, meach Hashem betelim lo itbarach, sendo que eles não se anulam diante Hashem. E isso já sabemos de antes, que em Kedushá Elyoná, uma vez que a santidade superior jamais que repousa sobre Mashabatelo e ver somente sobre alguém que está nulo diante da Shem, como já explicamos no capítulo 6. E por isso, pelo fato de ele se considerar uma entidade e um ser independente, isso é o início de todas as suras, de todas as dificuldades, onde que isso dá origem para o pior Avodah Zarah, onde é para a pior idolatria, onde que a declaração é: eu sou e não há nada além de mim. Velachenu, por isso, os elementos negativos são chamados Tura di Prod, montes de separação, porque eles de fato são seres desvinculados e independentes da unicidade da Hashem. Varei, de fato, quando fala é na imaginação e no conceito deles, varei o que virá, isso representa uma negação da redutor Hamitit, unicidade verdadeira da Hashem, de Kulu Kamei Kiloch Hashiv, onde tudo é anulado perante Hashem, o Batel Behemet Lo Yitbarech, e de fato está anulado na verdade, perante Hashem, seu coração, sua vontade, Hamchayet Kulam, que ele quem que sustenta todos, o Mehaveh Otam, e cria-los Ma'ayin Yesh Tamid, de nada para ser algo, isso constantemente, quem está criando e apoiando todas as criaturas, somente Hashem. E com isso entendemos a segunda explicação do Elohim Acherim. Não somente que eles recebem da parte posterior, mas Elohim Acherim, eles se criaram como outros deuses, sendo que pela visão deles, pela ótica deles, eles são independentes. E independência é o pior palavrão no Tânia. E com isso terminamos o Shir Tânia de hoje.